política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Hoje nós vamos deixar de falar sobre a política eleitoral propriamente dita para falar sobre um assunto que nós já tratamos aqui, mas que é preciso que a gente sempre lembre a população que esse mal está ocorrendo e que é um mal causado de forma natural. São os efeitos causados pela seca. Nós já tratamos aqui, trouxemos várias vezes números dos mananciais que abastecem essa região. E sempre que a gente fala sobre isso, a gente traz de uma forma muito preocupante. Ontem, o diretor de meio ambiente aqui da cidade, o Pablo Ricardo, concedeu entrevista à Rádio Vale do Capibaribe e trouxe os índices de Jucazinho. Há algum tempo eu vi uma matéria na TV Jornal que falava justamente sobre isso. Há cerca de 20 dias atrás, estava em pouco mais de 8% o nível de água de Jucazinho. Ontem, Pablo confirmou que já está abaixo de 8%. 7,8% é o que temos hoje de água lá. As imagens de Jucazinho foram publicadas no meu blog e mostram uma situação realmente muito triste. Porque quem já viu aquele açude sangrar alguns anos atrás se surpreende quando observa as imagens que a gente tem agora. Não dá nem para você entender como aquela água ainda está servindo para ser tubulada, para ser mandada pelas adutoras. As 15 cidades que dependem de Jucazinho, entre elas Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, a própria Surubim. Não dá nem para você compreender como é que está acontecendo. Mas, segundo a Compesa, esse nível, ele deve, de forma precária, evidentemente, ser enviado ainda para as cidades até o final do ano. Com esse sistema de racionamento constante que nós estamos e que as outras cidades estão também. Depois do final do ano, confirmando-se mais um ano com tendência de seca, que é o que se prevê, chuvas abaixo da média, e uma média que já é baixa, confirmando-se isso, nós vamos entrar aí num colapso total e provavelmente vamos ficar com abastecimento totalmente através de carro-pipa. A situação é crítica, mais uma vez é preciso que a população tenha em mente que o líquido está cada vez mais precioso, que o consumo d'água precisa constantemente ser reduzido, é preciso que as pessoas economizem água sempre, porque não há muito o que fazer, não há uma solução emergencial que vá trazer água. É necessário, evidentemente, que os nossos governos, Estado, Federação, Município, possam ter constantemente suas políticas públicas voltadas para esse tema. Mas eu acho que não há política pública que resolva agora, nesse momento. Esperar por São Pedro não tem sido um bom negócio, mas, infelizmente, agora não há muito o que se fazer. É esperar que a adutora do Agreste seja concluída em breve, que essa solução nos atenda a médio e longo prazo, mas a curto prazo a situação é irreversível. É esperar por chuva e pedir à população que economize. É drástico, é muito ruim a situação, o nível de água na barragem de Jucazinho nesse momento. As imagens são, de fato, lamentáveis.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick não está, né? Não veio, não participa do programa hoje, teve um compromisso, foi ajudar Natálio naquele problema que a gente explicou ontem aqui, né? A lona do circo que estava rasgada, Natálio resolveu o problema, mas Márcia está dizendo aqui que precisava de alguém para segurar a lona, né? Então, o Romenick foi chamado para isso. A gente fica sem Romenick hoje. Eu vou trazer aqui os dados em relação à seca. Esse assunto que nós tratamos aqui agora há pouco, Em seguida, vou tentar o contato com o Pablo Ricardo, diretor do Meio Ambiente aqui de Santa Cruz. Eu tenho uma matéria do sistema JC, que fala sobre a situação como num todo, do estado de Pernambuco, né? Dividindo aí por áreas, com atenção maior para o sertão do estado e para a região agreste. Hoje, a situação confortável está ainda na região metropolitana. Lá, os mananciais estão ainda suficientes para atender a problemática da seca, né? Para passar por esse momento. Mas aqui não, aqui a situação realmente está muito complicada. Em 2015, Pernambuco entra no quarto ano consecutivo da seca e as notícias não são boas. A Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, estima que as chuvas entre os meses de maio e julho, período mais chuvoso do ano, ficarão até 20% abaixo do que estava inicialmente previsto para o Agreste e para o Sertão do Estado. Apenas na região metropolitana do Recife e nas zonas da Mata Sul e Norte, as precipitações devem acontecer dentro da média para os meses. Segundo o meteorologista da APAC, Roberto Pereira, a estimativa é de que, nos três meses de outono, chovesse 302 milímetros no Agreste e apenas 166 milímetros no Sertão. Mas essas metas não devem ser cumpridas, ficando respectivamente em 242 e 132 milímetros. Ao que tudo indica, este será mais um ano de pouca chuva. Até agora, no ano de 2012, o ano de 2012 foi o pior, mas 2015 não deve melhorar, fazendo a estiagem seguir nessas regiões, analisou Paulo Pereira. As más condições são reflexo de um início de ano seco no sertão de Pernambuco. O meteorologista esclarece que, diferentemente das demais regiões do estado, o período que mais chove, o período em que mais chove no sertão é entre os meses de janeiro e abril. Baseado nos anos anteriores, a APAC estima que um acúmulo de água aconteça na faixa de 394 milímetros, mas até agora só choveu 24% daquilo que estava previsto. No Agreste, no entanto, o período mais aguardado é composto pelos próximos três meses a partir de agora. É nessa região do estado que se localiza a barragem de Jucazinho, em Surubim, que abastece 15 cidades agrestinas, 15 cidades dessa região do Agreste. Como divulgado, né, o índice agora em Jucazinho está em 7,8% da capacidade. A APAC está monitorando os reservatórios. Dos 87 reservatórios que tem em Pernambuco, 37 estão em colapso e 25 estão no volume morto. Apenas 18% estão com situações ainda tranquilas, né? Que pode ser utilizada sem o sistema de economia por parte dos usuários, mas esses reservatórios estão na região metropolitana do Recife. Região do sertão de Pernambuco e região agreste, todas as barragens estão no volume morto, então, em colapso. 8 horas e 13 minutos. Horas e 14 minutos, na linha agora com o diretor de meio ambiente, Pablo Ricardo. Pablo, bom dia.
Oi, bom dia, Ney, Márcia, os ouvintes da Folha FM. Lamentar, né, terminar tem que estar debatendo temas, né, ligados a essa questão que é a seca.
Pablo, a gente iniciou o programa falando sobre essa questão, né? E as notícias, elas não são boas, né? Essas imagens, inclusive, de Jucazinho, preocupam bastante, não é isso?
De fato, assim, Jucazinho hoje representa o principal manancial do agreste pernambucano, principalmente o agreste setentrional, né? Ele abastece um pouco mais de 15 municípios, 16 ou 17, dependendo do momento. E, né, chega a uma situação dessa abaixo de 10%, né, para ser mais preciso, dados do dia 20, de agora de abril, com 7,8%, estima-se que saia um outro boletim hoje, e se usar a lógica que vem saindo, a cada dois dias, mais ou menos, Jucazinho perde de 2 milhões a 3 milhões de metros cúbicos de água. Então, esse é o caminho de pesca, em média, que vai ser 7,1, mais ou menos 7,7, 7,6,
é
o próximo valor.
Pablo, em relação à adutora do Agreste, que eu acho que é a grande esperança, eu ainda não entendi bem exatamente de onde vem a água, como é que vai ser feito isso, qual o planejamento sobre ela.
Veja só, inclusive eu sempre fiz conversa com o Tavares, né, o Pai Tavares, que é o diretor presidente da Compesa, em Surubim, no todo o Pernambuco. Além de termos apresentado algumas propostas para o município, aproveitamos e no encerramento, deu para conversar rapidamente. E por coincidência, 11 amigos meus foram até parte desse trabalho que está sendo feito ali nas proximidades ali de Sertânia, por ali, da Arco Verde, e está só parado, né? Essa parte toda está parada. Ela que sai lá de Petrolândia, a parte principal. E é o chamado eixo leste, que é o nosso eixo, que começa em Arco Verde. E aí depois ele vai por adutoras, até Tavaru, enfim, aí há várias divisões que ocorrem. E infelizmente, de fato, ainda falta muito, temos algumas outras ideias. Mas de qualquer forma, mesmo que na parte, o eixo oeste, que é o eixo oeste-norte, ou noroeste, como alguns chamam, que é aqui que vem da Paraíba, que até acho que o vereador Guilherme uma vez comentou. Só que mesmo que a esperança seja por ali, não adianta se lá no início do Rio São Francisco, lá em Petrolândia, não estiver pronto, que é o que acontece hoje. Então mesmo que o nosso eixo, mesmo que a gente fique tudo pronto, se lá embaixo, no Velho Chico, lá na proximidade de Petrolândia, não ficar pronto, então não vai adiantar nada. Infelizmente, vamos ficar a mexer, né, nessa esperança de um dia acontecer isso.
Tá certo, então, Pablo, muito obrigado pela participação e vamos torcer juntos, né, para que a gente tenha melhores dias nessa questão da seca.
Pois bem, eu que agradeço, qualquer coisa, estamos às ordens, né? Só um lembrete, né? Nos últimos 50 anos, a média de chuvas em Santa Cruz do Caparibe é de 470 milímetros e a previsão é que esse valor seja abaixo de 400 milímetros esse ano, seguindo a mesma proporção dos outros anos anteriores. E uma tendência para que o ano que vem, 2016, se mantenha igual ou abaixo dessa média. Ou seja, vamos permanecer nesse momento de dificuldade hídrica, infelizmente.
8:18, ouvimos então o diretor de meio ambiente aqui do município, Pablo Ricardo, falando sobre os efeitos da seca.
Entrevista.
Eu vou agora a Brasília, na linha com o líder do DEM, deputado Mendonça Filho. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes de Santa Cruz e da região.
Deputado, Brasília hoje vive um momento tenso, não é isso? Por conta dessa questão da votação do projeto que regulamenta a terceirização nas empresas. Como é que está sendo articulado nessa quarta-feira esse tema aí na Câmara dos Deputados?
Bom, Ney, na verdade o texto principal já foi votado na semana passada e foi aprovado, excluindo apenas as empresas públicas e sociedades de economia mista. E hoje a gente deve dar sequência à votação dos destaques de emendas, ou seja, são pontos no texto da lei que devem ser votados separadamente. E aí a gente deve ter a votação final ainda no dia de hoje. Há algumas defesas no sentido de que se mantenha exclusivamente o princípio da terceirização para atividades meio, como já existe atualmente na realidade brasileira, e outras propostas no sentido de que a gente possa ampliar, ou seja, que a gente possa permitir que as atividades fins das empresas, ou seja, atividades mais relevantes dentro das empresas, possam ser terceirizadas também.
O presidente da Câmara chegou a afirmar que vai colocar em votação os destaques, mesmo se não houver acordo dos líderes, dos partidos. Isso deve acontecer mesmo?
Deve acontecer, até porque se porventura isso não ocorrer, você vai ficar com a votação inconclusa, o que não seria positivo. A gente tem aí uma fila de outras matérias que devem ser apreciadas aqui no Legislativo, e evidentemente que se porventura a gente tiver a oportunidade de concluir o processo de votação de hoje até amanhã, a gente libera a pauta para apreciação de outras medidas provisórias, projetos de lei, enfim, matérias importantes que devem ser apreciadas pelo Congresso Nacional.
Deputado, para a gente fechar, eu sei que o seu tempo é curto também, como é que está sendo contida a questão da pressão dos sindicatos nessa questão?
Os sindicatos, na verdade, principalmente aqueles alinhados com a CUT, estão preocupados com a sua receita, com perda de receita do chamado imposto sindical. A rigor, tem se difundido e espalhado uma notícia que não retrata a realidade. E a gente vai colocar isso, porque na prática a gente precisa ter meios para contratar empresas e serviços de empresas que facilitem o processo de produção. Santa Cruz do Caparibe, por exemplo, se porventura não fosse as facções, que nada são ou nada mais são do que terceirizações de parte das produções de confecção, eu tenho certeza que não teria competitividade para ofertar produtos com preços tão competitivos como tem hoje. Então, eu sinceramente acho que a briga dos sindicatos ligados à CUT é muito mais para preservar as suas receitas do que propriamente ter algo positivo em defesa do interesse geral do país e dos trabalhadores. Então, essa é a grande questão que está sendo discutida hoje.
Tá certo, então, deputado Mendonça, muito obrigado pela participação aqui para a população de Santa Cruz e de toda a região.
Obrigado, um abraço, bom dia para vocês.
8:22, ouvimos então o deputado federal Mendonça Filho, direto de Brasília. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais uma parte do Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, hoje em Brasília o assunto não é outro, né? Aquela questão da terceirização, né? As movimentações dos sindicatos contrários, a maior parte deles contrários à proposta, mas a Câmara deve votar hoje os destaques de todo jeito, né?
Olha, Ney, isso é uma questão bastante polêmica, né? Esse projeto, inclusive, vem tramitando na Câmara há 11 anos. Acontece o seguinte, pela legislação hoje, as empresas podem terceirizar serviços de limpeza, conservação e segurança. Então, você chega no banco, por exemplo, você encontra vigilantes que são das chamadas empresas terceirizadas, o pessoal que serve cafezinho, o pessoal que faz a limpeza. Essas pessoas não são funcionárias do banco, são funcionárias de outros funcionários de outras empresas que o banco contrata através da chamada terceirização. Esse projeto que está em discussão na Câmara Federal permite que as empresas possam terceirizar todo e qualquer tipo de serviço, e não apenas esses três a que me reportei anteriormente, né? Segurança, conservação e limpeza. Então, se esse projeto for aprovado, as empresas, de um modo geral, poderão terceirizar todo e qualquer tipo de serviço que sejam do seu interesse. E aí, o que é que dizem alguns sindicatos? A CUT, por exemplo, dizem que isso vai fragilizar as relações de trabalho, porque os servidores terceirizados geralmente ganham menos do que os servidores efetivos das empresas, eles têm menos garantias trabalhistas, o número de acidentes de trabalho com essa tropa é maior do que em relação aos funcionários efetivos, enfim. É um debate que talvez fosse interessante ser melhor aprofundado. Eu, por exemplo, se você me perguntar qual é a opinião que eu tenho em relação a isso, eu ainda não formei uma opinião. Eu vejo argumentos muito consistentes de um lado e de outro, e você deve ter visto na televisão, por exemplo, a Federação das Indústrias de São Paulo, através do presidente Paulo Scarfa, começou a veicular uns filmezinhos de 30 segundos defendendo a aprovação do projeto. Tenho lido também artigos de importantes professores universitários em defesa do projeto, que é uma coisa que vai modernizar as relações de trabalho no Brasil e tal. E tenho lido também opiniões contrárias. Então, justamente por ser um projeto polêmico, né, que vai mexer aí com... tem capacidade, pelo menos, para mexer com a vida de 12 milhões de trabalhadores terceirizados que existem hoje no Brasil, talvez isso fosse, talvez fosse melhor e que isso fosse debatido com mais calma, né? E não tirar da gaveta, como fez o Eduardo Cunha. Ele está desengavetando tudo, né? Tudo que estava engavetado na Câmara Federal, ele está colocando em votação. Então, tira da gaveta e bota para votar, quer dizer, e sem analisar as consequências disso e tal. Então, por uma questão de prudência, né, e pelo fato de ser um projeto, repito, que mexe com a vida de 12 milhões de pessoas, talvez o mais correto fosse debater isso com mais calma, né? Ouvir realmente opiniões a favor e contra, para no final não se aprovar uma coisa que vá de encontro ao interesse aí de 12 milhões de pessoas que são, na relação de trabalho com a parte patronal, são justamente aquelas mais frágeis, né, que são justamente o pessoal que ganha menos, aquele pessoal mais humilde, o pessoal que trabalha de motorista, e trabalha de copeira, de vigilante, etc.
Agora, pelo que a gente está observando, Inaldo, o assunto tá tão dividido que é impossível que boa parte da população e dos trabalhadores não saiam inconformados, né? Porque existe uma fatia muito grande, principalmente os sindicatos, que são contrários. Mas tem também várias classes que estão se manifestando favoráveis.
É justamente o que eu disse a você. É um assunto que divide a opinião pública, né? Um segmento importante do sindicalismo é contra, como é o caso da CUT, já a força sindical é a favor, e por isso mesmo é que isso devia ser analisado com muito cuidado aí.
Tá certo então, Inaldo, muito obrigado pela participação. Só pra gente citar aqui, não é isso, o falecido, nós perdemos do final de semana para cá um deputado estadual e um ex-deputado federal. Inclusive o prefeito de Garanhuns, né, apoiou os dois na última eleição.
Prefeito de Serra Talhada.
O prefeito de Serra Talhada, isso. Como é que estão as reações hoje aí no Recife?
Olha, Ney, normalmente quando morre alguém, aí você vai ver os depoimentos, endeusando as pessoas, vai deixar uma lacuna impreenchível, não sei o quê. No caso desses dois petistas que morreram, eles de fato vão fazer muita falta ao partido, pelo seguinte, porque eram ambos produtos aí da luta política, né? Manuel Santos, agricultor lá de Trabalhado, nasceu no campo, de origem humilde, e tornou-se presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Serra Talhada. Posteriormente, primeiro secretário da FETAP, presidente da FETAP. A FETAP é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, é a entidade ruralista mais forte do Nordeste. Congrega mais de 100 sindicatos rurais. Então, Manuel Santos foi, posteriormente, presidente dessa entidade e, finalmente, coroando aí sua carreira de líder sindical rural, foi eleito presidente da CONTAG duas vezes, Confederação Nacional da Agricultura. Você tem aquela Confederação Nacional da agricultura, aquela entidade que foi presidida por Cátia Abreu, a atual ministra da Agricultura, que defende os interesses dos produtores rurais, e na outra ponta você tem a CONTAG, que defende os interesses dos trabalhadores rurais. E Manuel Santos foi duas vezes presidente dessa entidade. Era deputado estadual pela segunda vez, né? E inclusive teve 30 e poucos mil na primeira eleição e agora teve 55 na reeleição. Apoiado, Ney, basicamente pelos sindicatos rurais de Pernambuco. Então, era um homem extremamente correto, um homem direito, de palavra, e numa hora dessa que o PT está mergulhado numa crise que já dura 10 anos, né? Começou com o Mensalão em 2005, e de lá para cá o PT nunca mais soube o que é agenda positiva, né? É só agenda negativa. E Manuel Santos era um homem extremamente ponderado, respeitado. Não se tem notícia de envolvimento dele em nenhum tipo de falcatrua, de malandragem, etc. E é por isso que vai fazer muita falta ao partido. E além do mais, o seguinte, né? A morte dele não fará com que o suplente seja um petista. É o primeiro suplente da coligação, que vai tomar posse hoje, inclusive, é o ex-prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, que é filiado ao PDT. Com relação a Pedro Eugênio, a mesma coisa. Pedro Eugênio começou na militância política ainda na década de 70 como estudante, chegou a ser preso porque abriu uma faixa de frente do consulado dos Estados Unidos aqui em Recife, uma faixa que dizia o seguinte: abaixo o imperialismo Yankee. Você veja como o Brasil vivia dias difíceis naquela época, na época do regime militar. E ele era filho de um coronel do Exército, ele, Pedro Eugênio. Então, veja bem, depois formou-se em economia pela Universidade Católica. Quando Arraes voltou do exílio, ele se aproximou de Arraes por intermédio da economista Tânia Bacelar, que viria a ser secretária também do governo de Arraes, planejamento, Pedro Eugênio na agricultura. No segundo governo de Arraes, Pedro Eugênio foi secretário da Fazenda por um período, né, e depois foi substituído por Eduardo Campos. Posteriormente, por divergências com o próprio Eduardo, ele saiu do PSB, era deputado federal, já tinha sido estadual, aí teve uma passagem rápida pelo PPS e finalmente aportou no PT, né? Teve dois mandatos de deputado federal pelo PT, foi presidente do partido aqui na época de que o partido vivia uma crise enorme com aquela briga de João da Costa com João Paulo, né, os dois ex-prefeitos do Recife. Ele foi chamado para pacificar aqui o partido naquela época e, de certa forma, foi bem sucedido. O partido ficou relativamente calmo depois da chegada dele ao cargo de presidente. Na eleição agora de 2014, não conseguiu a reeleição, obteve pouco mais de 60 mil votos, mas era um quadro, uma referência no partido, também com um perfil semelhante ao do Manuel Santos, um homem correto, um homem direito, nunca esteve envolvido em nenhum tipo de irregularidade, né? Foi secretário de três pastas, Agricultura, Planejamento e Fazenda, no governo de Miguel Arraes, foi diretor do Banco do Nordeste no primeiro governo de Lula, 2005 a 2008, enfim, era um nome limpo, um homem extremamente querido, um homem educado, uma pessoa cordata, e nessa hora de crise vai fazer muita falta ao PT, tanto o Manuel Santos como ele, pelos perfis que tinham. O corpo deve chegar daqui a pouco ao Recife, estava marcado para as 9 horas, e vai seguir direto para o cemitério Morada da Paz, aqui no município de Paulista, para ser velado e às 11 horas cremado, apenas na presença dos seus familiares.
Tá certo, então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Bom dia para você, né, e os ouvintes da Rádio Polo.
8:41, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Nós vamos para o intervalo, eu fico por aqui, estarei de volta amanhã. Na volta você fica com o Silvio José, Leone, companheiro Carlos Lisboa, Ralf ainda não chegou e Natália, a gente não sabe também se vai chegar ou se ele ainda está envolvido naquele projeto. A todos um abraço grande e eu volto amanhã.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
8:50, 8:50, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a vocês, estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, estaremos juntinhos até às 10 e alguma coisa, e também acompanhando aí o nosso repórter Aguinaldo Silva, acompanhando, trazendo informações sobre a audiência pública, que vai discutir a questão do calçadão Miguel Arraes de Alencar, audiência pública, que terá à frente, da audiência, a promotora do município, então a gente vai estar trazendo informações, Aguinaldo Silva, vai estar ao vivo trazendo informações durante a nossa programação, audiência pública que começa dentro de instantes. Bom, a gente começa o Rádio Debate, segunda parte, a hora do debate, na técnica de som Márcia Arantes, aqui comigo, depois do grande show, numa deferência toda especial da Caixa de Ferramenta Construções, onde você encontra o material para construir bem, para reformar bem, fazendo economia, do piso ao teto, endereço certo. Gostou? Natália Arruda, pode escrever.
Faltou você dizer que é ao lado do Bonanza, ao lado do Bonanza,
faço uma ferramenta dessa, construção. Você ainda reclama?
Não, é porque você disse pela metade, Lá também tem um grande estoque de madeira,
Onde foi assim? Natália Arruda.
Só isso.
Lá no circo.
Foi assim.
Foi no Teatro João Lira Filho, em Caruaru. Que circo, rapaz. Vocês só botam eu pra trás, rapaz.
Não, mas o circo é bom.
Lá além...
O Bruno era que era meio...
Tinha mais de 700 pessoas. Eu contei caos, contei piada, cantei, fez tudo isso. E vocês só querendo deglinir a imagem. Por isso que a cultura de Santa Cruz, às vezes, não cresce. Gente como vocês, eu contei o caos lá de seu Juvino, foi um negócio espetacular.
Foi, tá bom. Mas vamos lá, caixa de ferramenta, construção, senão
ferramenta
acaba aqui o tempo.
Ferramenta, construção, ao lado do Bonanza.
Pronto.
A melhor construção você deve fazer na sua casa, comprando lá em ferramenta construção. Também madeira de todos os tipos, também lá você encontra,
Aham.
Mandar um abração todo especial para Conrado Melim. Conrado Melim e seu filho Zé Valdo, aí no sítio Poço da Lama. Conrado Melim disse que não perde um só programa todos os dias e o filho dele, Zé Valdo. Então, um abração para todo o pessoal aí do Poço da Lama e para todos que frequentam ferramenta construção ao lado do...
Do quê? Do quê? Ao lado...
Do supermercado Bonanza.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia especial a toda a cidade que está sintonizada no Rádio Debate, mas com certeza em especial na hora do debate.
Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Márcia, Natália Arruda e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Que isso?
Tô louco, rapaz, tem base.
Isso foi gritando e aplaudindo Natália ontem no show, lá no circo.
Foi.
Foi.
Querendo que seja no circo. Foi no Teatro João Lira Filho, lá em Caruaru.
Foi no Teatro João Lira Filho, porque, olha, Natália Arruda é realmente uma sumidade, diferente de você.
Ele sumiu ontem mesmo.
Sumiu.
A gente vai para o intervalo e volta
você
já.
Você vê que ele imita a minha voz.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta aqui com o Rádio Debate, o WhatsApp já disponível, o Torpedo também disponível aqui. E a gente fala da VRC, aguarde, está chegando aí um novo conceito de loja, viu? VRC, aguarde. É, com a gente também a Gimora Teixe, fio torcido liso, R$ 21,00 o quilo, a peça fechada, várias cores à vista. Né? Promoção até enquanto não é o estoque, vai lá na rua Dr. Silvio Monteiro, farmácia 29. Porque farmácia não é tudo igual, funcionando das 7 da manhã à meia-noite. médico farmacêutico de plantão agora também e desconto de até 50%. Disque entrega 3731-6010. Loteamento Maria Vieira, 3731-1226. Restaurante Real Bistrô, né? Locando também para qualquer tipo de evento, né? Tem um espaço, é o maior restaurante aqui de Santa Cruz e de toda essa região. Então você também pode, além de almoçar, além de, né, ter disponível lá um cardápio muito legal, inclusive sushi, né? Inclusive a comida oriental, cardápio oriental também é um ambiente muito legal para você locar também para qualquer evento. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center, 3731-9994. E também com a gente o supermercado Tibúcio, o número 1 da cidade, sempre com grandes promoções, açougue, no açougue mais completo, todo tipo de carne de primeira por apenas R$16,99. No Tibúcio também tem arroz pop por apenas R$1,98, feijão carioca legal R$3,59, leite ninho instantâneo integral R$8,99, leite camponês integral R$2,99, biscoito recheado Richester R$0,95. Na seção de laticínios também tem diversas promoções lá de iogurtes no supermercado Tibúcio. Faça suas compras lá, economize e leve qualidade para a mesa. Olha, a gente está aguardando aqui, porque é o seguinte, bom, diga, Natália.
Nosso amigo Zé Boi aí estiver na escuta, ou alguém que estiver próximo a Zé Boi, dê um pulinho aqui na emissora que a gente quer falar com ele urgente. Nosso amigo Zé Boi, subprefeito do Pará, dê um pulinho aqui, por favor.
Muito bem. 9:03. Semana passada tivemos, né, aqui relatado, né, através do blog tudo, né, o problema no atendimento a uma gestante, né, no Hospital Materno Infantil. Foi relatado aqui, o prefeito entrou no ar dizendo que havia acompanhado toda aquela questão e que não era o que estava sendo publicado. Depois o Cezinha, se não me falha a memória, é o Cezinha, né, que é o pai, né, o esposo da senhora, né, o pai da criança que faleceu. E ele veio aqui e relatou que realmente foi falta de atendimento do Hospital Materno Infantil, né? Disse que por diversas vezes, desde a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, que ia, mas faltava atendimento, até que no PSF da Coab, que foi detectada que a criança havia falecido. E aí volta-se para o hospital. Então ele fez todo aquele relato e disse o seguinte, que no dia seguinte, estava indo para Garanhuns, voltou aqui para Polo FM de Pão de Açúcar, porque ouviu naquele momento a entrada do prefeito e disse que veio aqui para falar a verdade, né? E que não se aguentou e tudo mais. Agora, assim, o que eu tô trazendo isso à tona, porque o Cezinha ficou de, no dia seguinte, trazer toda a documentação e disse que até áudio, né? Tinha todo o material que iria disponibilizar para a imprensa. No dia seguinte, o blog do Ney ficou aguardando, porque até falei aqui, como conversei com eles e tudo, como é documento, não é interessante trazer aqui para Polo, né? Trazer documento aqui para Polo, a gente vai apenas ver, estamos com ele na mão, as pessoas não terão como ver. Seria interessante se é documento, se é papel, a publicação do blog. O blog passou o dia inteiro esperando. Inclusive, eu comecei com o Edivaldo Araújo há poucos instantes. E ele disse que esperou a parte da manhã, que o rapaz veio aqui dizendo que ele iria, né, para o blog na parte da manhã. Depois, disse que estava trabalhando e iria à tarde. E o Elivaldo Araújo passou o tempo todo esperando, já que o Tony Rio estava em outras funções fazendo reportagens. O Elivaldo passou o dia lá na sede da redação do blog, na Avante, ali na rua Presidente Castelo Branco, e ele não apareceu. Então a gente está aqui cobrando, né? Estamos aqui cobrando. Por quê? Porque a gente ouviu o prefeito, porque a gente ouviu a diretora do Materno Infantil, e ele veio aqui e garantiu que no dia seguinte estaria trazendo esses documentos. Então, é interessante para não ficar o dito pelo não dito, né? Não ficar essa questão de que, bom, o que aconteceu? É verdade ou não é? Né? Uma coisa é ele apenas ter entrado no ar e ter dito aquilo e pronto. Mas como prometeu o documento, então a gente continua aguardando. Então seria interessante o Cezinha aparecer, o blog está lá esperando. Eu digo o blog, repito, porque trazer documento aqui para Polo, né, não adianta, porque a gente vai apenas falar e o povo não vai ver, não vai ter certeza. A certeza é tendo a publicação do blog, tá? Então a gente fica nesse aguardo. Diga, Natália.
Não, porque o pessoal, eu mesmo olhei os blogs todinho, né, não vi nada disso. Aí o pessoal fica cobrando a gente na rua. Então, Cezinha, você tem que trazer os documentos. Ou tem ou não tem. Porque a pessoa, o pessoal quer um esclarecimento completo. E aqui nós não estamos aqui meia boca, não. Aqui ou dá a notícia por inteira ou não dá. É, aqui a gente fala a verdade.
Bom, 9:06, 9:06, tem uma pauta nacional aqui, mas antes é uma preocupação de todos nós é com relação ao abastecimento da água. E no blog do Ney está publicado aqui algumas fotos da barragem de Jucazinho. Cada dia o volume mais baixo, cada dia a quantidade de água é menor para abastecer 15 cidades do Agreste. E a gente fica apenas nessa, pedindo à população que economize, pedindo chuvas a Deus, pedindo chuvas que venham realmente, né? As previsões não são nada otimistas, até agora o que tem de previsão é que é chuva abaixo da média. O mês de abril começou em alguns setores com chuvas, né, significativas, um volume até bom de chuva, mas em setores apenas não foram chuvas, né, que atingissem todo o Nordeste, apenas em alguns setores. Agora, a gente fica preocupado, porque além de a previsão ser ruim, a barragem praticamente vazia, e a gente não vê um pronunciamento do governo por parte disso, e a gente não vê tanta gente preocupada. Eu repito aqui o que a gente já tinha dito há alguns dias, aqui no programa mesmo. A gente ouve Elinho Aragão, né? Há muito tempo falando dessa questão, e o Afrânio Marques, o professor Afrânio, cobrando também da Compesa explicação. Somente. Eu, numa entrevista aqui com o diretor da regional da Compesa, ele explicou que tinha um projeto, que eu até disse o seguinte: eu não entendo como é que a seca não é desse ano, a seca vem se prolongando, nós tivemos um inverno razoável aqui em 2011, 2012, 2013, 2014, estamos em 2015 já, 4 anos a gente vai entrar de seca. E aí a Compesa vem agora dizendo que está apresentando um projeto, um estudo, né? Eu acho interessante isso, né? Não se fecha a porta antes do ladrão entrar, não. O ladrão entra, aí depois que o ladrão entra, que faz todo o estrago, aí bora fazer uma porta bem, né? Vamos começar a fazer o projeto, né? E aí era o seguinte, era um projeto, o projeto era que faria-se uma adutora, a adutora chamada adutora do Camivô, para captar água de um rio, um riacho, né, que é perene lá em Bonito, para aumentar o volume do Prata. Isso foi o que eu entendi. E Jucazinho ficaria para as demais cidades, tem o menor porte. Então poderia-se aumentar o volume, né, para essas cidades, caso também de Santa Cruz e Toritama, sem comprometer tanto a barragem de Jucazinho. Porque hoje o grande volume é para a maior cidade do Agreste, claro, que é Caruaru. E que tem também Caruaru a barragem do Prata, que tem uma quantidade de água razoável. Não está assim com... não é confortável, mas é razoável o volume d'água da barragem do Prata. Então, foi trazida essa informação, acabou. Aí teve também, quando o Eduardo Campos veio para Santa Cruz do Capibaribe, citou também que teríamos 2 poços perfurados no sertão pernambucano que abasteceria a adutora do Agreste. Esses 2 poços abasteceriam a adutora do Agreste. Ninguém fala mais também desses poços. E a gente fica numa situação que não sabe exatamente o que é que vai ser do amanhã se não chover aqui nessa região nossa. Pois não, Carlos?
Bem, Silvio, aí você coloca aí muito bem, mas eu gostaria... Você se coloca muito bem, mas eu gostaria de fazer uma consideração. Não há resposta dos órgãos responsáveis por essa questão. E aí, diga-se de passagem, os órgãos responsáveis por essa questão não é só o governo do estado de Pernambuco e a Compesa. Os órgãos responsáveis por essa situação se estenda também e se coloque o governo federal.
Claro, claro.
Né? Primeiro, tem que se dizer, repetir aqui mais uma vez, né?
Obrigado por lembrar aí, porque a doutora do Agreste, ela faz parte do projeto São Francisco, né?
Isso, não,
e que está atrasado.
Não só a doutora do Agreste que faz parte do São Francisco, né? Que inclusive tem um volume de recursos maior oriundos do governo do estado, né? Que há um contingenciamento, ou seja, o dinheiro não está chegando na linguagem popular como deveria chegar, né? A obra está tendo uma desaceleração, né? Inclusive já foram fechados canteiros de obras, já foram demitidos mais de 800 trabalhadores, e a situação é uma situação complexa. Com relação ao projeto Camivô, Você está corretíssimo, porque essa anunciação desse período de seca pelos os cientistas, pelos meteorólogos, etc., isso foi uma situação colocada, inclusive, diga-se de passagem, há 8, 10 anos atrás, né? Então, não se tinha esse projeto, nem por parte do governo do Estado, nem muito menos também, nem por parte também do governo federal. Esse projeto foi elaborado agora, recentemente, o pessoal foi a Brasília, né, e ao retornar de Brasília, não deram uma posição ao povo aqui da região do Agreste Setentrional, né, que inclusive, diga-se de passagem, dentro das discussões, dos discursos, das afirmações políticas administrativas do governador de Pernambuco, é uma região prioritária dentro dessa questão de recursos hídricos, dentro dessa questão de água, dentro dessa questão de seca, e não tem absolutamente nada, né? O pessoal foi a Brasília, né, pra, em busca de recursos, pressionar também o governo federal para a liberação do restante do dinheiro, do complemento do dinheiro, para a conclusão da adutora do Agreste, uma barragem, que esqueço o nome dela, de referência em Belo Jardim, também está parada. O deputado Diogo Moraes foi também a Brasília, conversou com o Humberto Costa, conversou com o Armando Monteiro, inclusive foi muito bem acompanhado, porque foi acompanhado com Fernando Bezerra Coelho, só que uma posição ninguém passou aqui para a população, né? Essa ida, por exemplo, a Brasília, está como esse negócio, está como a questão da reunião da cadeia, da reunião da segurança, né? Se vai, mas aí não, quando se retorna,
não traz
algo.
Não faz publicidade, né?
Não faz publicidade e apresenta uma agenda. Se essa agenda vai ser cumprida ou não, é uma outra questão, mas não se apresenta uma agenda. Quando é que o governo federal vai liberar esse recurso? Como é que ele vai liberar esse recurso? E assim por diante. E aí a situação é muito complicada, e com todo respeito a todos os políticos de Santa Cruz do Capibaribe, todos os políticos de Santa Cruz do Capibaribe, a sociedade civil organizada, com relação a essa questão, dorme em berço esplêndido.
Pois não, Natálio?
Olha, a gente vê as coisas como é interessante, né? A Dilma, ela foi eleita praticamente pelo Nordeste. Aí, os canteiros de obras principais do São Francisco, tudo isso é parado depois das eleições. Aí, a gente, o que é que faz? Vai pedir o quê, meu Deus? Como é que a gente faz para essas coisas se adiantar e trazer aqui para o nordestino? O nordestino é desprezado, Carlos Lisboa. Os políticos vão atrás aqui do Nordeste tudo e às vezes não traz nenhuma resposta para dar à população, né? É uma tristeza, essa seca se arrasta por milhões de anos e a gente não sabe quando é que tem um fim. Agora ela veio, faltando 8 dias, 15 dias, se eu não me engano. Toda tarde ela estava em Cabrobó, né? Era filmando, ela mostrando que o São Francisco ia ser uma realidade, e o povo é quem cai nessa armadilha, né? Então, a nova presidente Dilma, que diga-se de passagem, foi eleita pelos nordestinos, e diga-se de passagem também, quando passar as eleições, fecha os olhos para o nordestino.
Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, realmente a questão da seca é muito preocupante, e hoje não mais só na região Nordeste, né? A todo o Brasil, a gente vê a todo momento na televisão o governo do Estado de São Paulo fazendo várias propagandas.
Inclusive, o governo do Estado de São Paulo já antecipando obras que seria para 2035.
Exatamente.
Quando lá também em São Paulo, desde a década de 80, que existia planejamento, existiam estudos que mostravam que caso não houvesse investimento lá, aconteceria isso que está acontecendo hoje.
Exatamente.
Então, é a questão de falta de planejamento.
De planejamento mesmo, também, não é? Então, toda essa questão da seca fica a gente sempre correndo atrás do rabo. A gente só se preocupa com a seca quando ela já está
acontecendo,
né? Você repara que quando chove aqui em Santa Cruz, que enche nossos poucos reservatórios, Natália, a gente praticamente não fala mais de problema de água. Né? A gente não fala mais de problema de água. Como agora que a gente passou o nosso período de alta, de pico, no Moda Center, a gente também não fala mais, por exemplo, da prefeitura criar novos acessos para o Moda Center, a gente só vai falar disso de novo em junho e em dezembro. Então, esse é o problema que o brasileiro tem. Só fala quando o problema já lhe atingiu. Né? A seca que nos assola há muitos e muitos anos, virou uma empresa de fazer votos. essa seca no Nordeste, né? E uma empresa de dinheiro também, né? Temos aí algumas ações do governo, né, do federal, que de uma maneira totalmente equivocada são paradas, né? Canteiros de obras sendo parados, outros sendo reduzidos com a questão do São Francisco, né? E aí temos a questão de Santa Cruz particularmente, é que nós não temos, nós temos uma cidade com grande potencial econômico, mas não temos um investimento devido também na questão hídrica, Silvio. Nós não temos, uma cidade como Santa Cruz não tem um açude, né, que ele possa... tem um que está aterrado, um que ele divide com todas as cidades e um que só vive seco. Né? Então a nossa situação é muito complicada. Eu lembro do anúncio desses poços profundos, né? O grande problema do político, Natália, é que ele anuncia, parece que vai acontecer amanhã. Já faz mais de um ano que esses poços profundos foram anunciados e nada da gente vê um resultado. Eu estava agora conversando com meu amigo Paulo da Magda e ele dizendo da preocupação dele, por exemplo, de dos muitos, ele tem uma fábrica com mais de 60 funcionários. Você já imagina você ter que comprar água para que possa abastecer uma fábrica como essa? Como vai encarecer e como vai, não é, minar o lucro de uma fábrica como essa? Como a dele, nós temos centenas e centenas em Santa Cruz, senhor.
Pois não, Carlos?
Você vê, por exemplo, as construções dos campos de futebol no Brasil para sediar a Copa, foi feito bem rapidinho, né? Você vê, a Arena Pernambuco foi feito...
Não, o acesso ali, a gente cobrando aqui a duplicação da PA-160 e a Arena feito em poucos meses ali.
É uma inversão de prioridade muito grande. E aí, dentro dessa inversão de prioridade, você veja, vai no terceiro mês, né? Já vai fazer 90 dias do governo Paulo Câmara, não é isso?
Isso.
90 dias do governo Paulo Câmara, 90 e poucos dias, não é?
Ele comemorou
100 dias. E o Estado, ou seja, o povo de Pernambuco, já pagou durante esse período a Odebrecht 98 milhões de reais.
Olha.
Né? Por os jogos que estarem acontecendo na Arena Pernambuco, exato, não está dando a rentabilidade que foi colocada dentro do contrato. Então isso é uma coisa muito grave. E aí, para encerrar, eu só acredito em uma coisa nessa questão. A população, não de forma... praticando algazarras, mas a população... e as ruas, as igrejas precisam fazer um chamamento, os órgãos de classe aqui de Santa Cruz do Capibaribe precisam fazer um chamamento, precisam fazer comissões para ir conversar com esse pessoal, representantes do Estado, do governo do Estado e do governo federal, para que se tenha uma posição. Porque aonde vocês que têm, Natália que conhece muito o meio do mundo por aí afora, acabou a água em Santa Cruz do Capibaribe. Aonde é que vai buscar? Com quantos quilômetros vai buscar água para abastecer Santa Cruz do Capibaribe com carro-pipa?
É complicado.
Olha, ontem eu estava em Caruaru e ouvi uma notícia. A BR é 232.
A 232.
Né? Do Recife para Caruaru, ela vai começar a ser feita. 200 e tantos milhões de reais. Eu aposto com você como vai ser primeiro do que a de Santa Cruz.
Foi trazida aqui essa notícia ontem também da 232, que será recuperada.
Pois não, Leão. Com qualquer um.
Essa situação de água é um problema grave, não é de agora, né? Muitos e muitos políticos se fizeram em cima disso, cresceram politicamente em cima dessa situação, né, precária de nossa região. A gente lamenta a falta de ações do governo federal, a gente lamenta a falta de ações do governo do Estado, e a gente faz algumas observações, porque faz necessário.
Você me permite, Leão? O ex-vereador Agnaldo Xavier, ele está de viagem, mas está ouvindo a Polo FM através da internet, e ele disse que passou por um trecho da transposição que está a todo vapor. Né? Foram reduzidos, né? Mas outros estão...
Que são várias obras em virtude da Operação Lava Jato, que atingiu em cheio empreiteiras. Exato. Então várias obras no país, algumas paralisadas e algumas com redução de mão de obra e a diminuição mesmo no ritmo de serviço.
Ele narra aqui que muito bonito o canteiro de obras e a todo vapor, né?
Pois é.
A gente lamenta essa situação porque, na verdade, há uma tremenda necessidade de se ver isso realmente como uma necessidade da população, que se trata de infraestrutura. Isso se trata de infraestrutura. E sem isso, não tem como a gente resolver. Porque o que acontece? É, a maioria da população é a população que mais precisa. É a população que mais precisa. E se essa população não for atendida como deveria ser, o que é que vai acontecer com eles? O que é que vai acontecer dessa população mais carente, que precisa do líquido precioso da água? E nem a população bem abastada, nem quem tem condição financeira. Porque, como o Carlos bem falou, secando esses reservatórios de água nas proximidades que nós temos, nem quem tem dinheiro vai pagar um preço muito caro por água. Muito caro. E a gente faz algumas observações, como eu ia dizendo no início, que se faz necessário a gente relatar. Inúmeras infraestruturas que é feita, e água faz parte de infraestrutura de um estado, de uma cidade. Para ter desenvolvimento em uma cidade, em uma região, precisa-se de água. E a gente faz algumas observações, porque a gente andando, a gente vê em diversos locais, eu posso citar um estado muito próximo nosso, que é o estado da Paraíba. Eu não me canso de falar. O estado da Paraíba não perde a oportunidade, de onde tiver a oportunidade, condições de fazer pequenas barragens de médio ou de pequeno porte, se faz. A política adotada ao longo da história em Pernambuco é diferente. Não se faz. Se faz pontes, se faz bueiras.
Você fala, né, na construção de estrada.
De estradas.
Que a Paraíba aproveita onde passa, que tem um riacho, né, aquela estrada já.
Um tal veg de água, um córrego, né? Eles aproveitam e deixam para se represar e se fazer barragens de pequeno, médio e grande porte. Você andando por diversas estradas da Paraíba, você observa isso. Você observa isso, e essa política, ao longo dos anos em Pernambuco, nunca foi adotada. Aí a gente vê o seguinte, Ralf lembrou a situação de Poço Fundo. Poço Fundo, basta um pequeno inverno, ele sangra. E também é o primeiro a secar da nossa região. Aí a gente tem Machados, que passou 40 anos aí, Machados, eu acho, com 1,5 milhão de metros cúbicos de água, e agora que passou para 7, 8 milhões de metros cúbicos de água, que ainda é muito pouco para uma cidade, seu, que tem uma projeção de crescimento da sua população muito grande. Então, cabe a esses políticos que se dizem e que são representantes do povo, desenvolverem e cobrarem um projeto realmente hídrico para essa cidade, né? Mas que saia do papel, que não venha com a falácia, né? De o açude de Porteiras, que isso é ridículo, né?
É a obra mais prometida de Santa Cruz, junto com a PE-160.
E que hoje já seria uma obra que serviria para abastecer, viu, Ralf? E que hoje já seria uma obra para abastecer um pequeno bairro de nossa cidade.
Não, serviria para o Moda Center.
Para o Moda Center.
Já seria um ganho muito grande, né?
É, perguntar não ofende. E se ofender, para mim, tanto faz. Mas eu sei que, constitucionalmente, a questão de água e esgotamento é de competência do governo do estado. Mas eu queria saber por onde anda o nobre senador e agora ministro da República, o Armando Monteiro Neto, que parece que se intrigou de Santa Cruz. Do slogan, o amigo de Santa Cruz, parece que se intrigou de Santa Cruz. Ninguém vê o Armando interessado em absolutamente nenhuma das questões que nós tocamos aqui. Veja só, nós tocamos em várias questões aqui. Ao longo do tempo que a gente passa no programa aqui, nós tocamos em segurança pública, em a questão de pavimentação, a questão hídrica, nós tocamos em vários aspectos. E o Armando Monteiro, simplesmente, ele é uma figura à parte de todas essas discussões.
Você
à parte.
Tá corretíssimo. Eu votei em Armando Monteiro, sou amigo dele pessoal.
Eu sei.
Depois que ele foi eleito
senador.
Ninguém vê mais ninguém falar vê em nada. Armando. Eu não sei se o pessoal que cerca ele.
Olha, concluído,
ele bota então, ele dentro de um coco.
Para mim fechar a minha fala, nessa questão ainda, hein, falando dessa infraestrutura necessária para um desenvolvimento. Eu acho que esses políticos que se dizem que são representantes de Santa Cruz, Natália, tem que cobrar dessas grandes figuras, como o senhor Armando Monteiro, como o senhor Humberto Costa, como a presidente Dilma Rousseff, como o governador Paulo Câmara, os deputados que levaram votos dessa cidade, para que a gente tenha uma infraestrutura necessária, uma infraestrutura que dê condição adequada dessa população crescer e desenvolver. Ora, nós temos uma projeção de nos próximos anos aí, não está muito longe não, a gente ultrapassar a barreira dos 150 mil habitantes. A gente vai chegar a 150, 200 mil habitantes com açude de Poço Fundo, com açude de Machados, com açude de Tabocas. Uma população que tinha isso aí quando Santa Cruz tinha 50 mil habitantes. Ora, Santa Cruz tinha 50 mil habitantes e a gente já tinha Poço Fundo, Machados e Tabocas e Jucazinho de Quebra. Hoje Santa Cruz já tem mais de 100 mil habitantes e a gente ainda depende dessas barragens.
Olha, então, tem uma pergunta só, fechando aqui. Deixa uma pergunta no ar, de um leigo, né? Um leigo mesmo, eu não sou geólogo, né? Eu acho que ninguém aqui tem essa experiência. E eu acho que daqui de Santa Cruz, quem talvez tenha mais alguma informação a respeito, seja um Arnaldo Vitorino e tal. Mas eu acho que poderia se tentar em Santa Cruz, ou a prefeitura, né, procurar mandasse fazer um estudo para perfurar poços de grande profundidade aqui nessa região nossa. Eu sei que a gente não tem um lençol freático, as nossas águas são de chamado cristalino, rocha cristalina, são as fendas que existem na rocha que a gente recebe essa água que é salobra. Agora, para mim, o Carlos Boas, fazendo um estudo, né? Se fazendo um estudo aqui em nosso relevo, para mim, se atravessar essa rocha, eu acredito que a gente pegue uma quantidade de água suficiente. Eu não sei. Repito, se eu estou falando bobagem aqui, mas é um leigo, né, que está apenas deixando a pergunta no ar, e quem souber dessa informação, que repasse aqui para a gente, né? Porque eu acho que seria interessante. Israel, né, é um país que tem agricultura desenvolvida e não tem grandes rios. A precipitação pluviométrica lá é semelhante ou até em casos inferior ao do Nordeste, e é um país desenvolvido e que tem uma agricultura desenvolvida, né? E a gente aqui vive basicamente de poços de 800, 1.000, 1.200, 1.500 metros de profundidade. Então, por que não se tentar isso aqui, né? Então, fica no ar a pergunta, repito, de um leigo, né? E que seria interessante aí o pessoal ligado à prefeitura dessa área, o Silvio, procurasse algum estudo nesse sentido. Pois não, Carlos?
Pode lhe expor. Me permita, o pessoal da prefeitura, mais precisamente, o pessoal da gerência de meio ambiente, o pessoal da gerência de meio ambiente e agricultura,
sim,
eles têm...
Tem essa informação?
Eu não diria que eles têm um estudo técnico do ponto de vista dos lençóis freáticos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ou seja, da água que percorre por debaixo da terra. Mas eles têm uma série de propostas interessantes, inclusive propostas construídas com a participação dos agricultores, com a participação das associações. Agora, só que é o seguinte, a coisa está no papel, né? E aí não se dá um encaminhamento. É óbvio que a gente sabe muito bem que a prefeitura não tem como bancar financeiramente essas questões, mas a prefeitura, juntamente com vereadores, juntamente com deputados que receberam votos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eles têm obrigação e têm como pressionar tanto o governo do estado como o governo federal
para que as coisas aconteçam. Então quer dizer que o Pablo e a sua equipe têm projetos interessantes, mas só no papel, porque ninguém consegue...
Algumas coisas mínimas,
que não resolveria, mas amenizaria.
E algumas coisas que amenizaria, que está, como é que eu poderia dizer, que está caminhando, agora de uma forma muito lenta. Se você pegar o que eles têm lá, do ponto de vista de estudo, de avaliação, que aí não sai uma... Aí entra também o Arnaldo Vitorino, entra também outras pessoas que tem interesse com relação a essa questão, mas aí que não sai em absoluto do papel. Então eles ficam, de certa forma, ilhados, né? Porque eles constroem alguma coisa...
Mas não tem poder de executar, né?
Pois não, o novo ministro da integração, né? Que era ministro da cidade, agora é ministro da integração, o Gilberto Osh, deve ser isso o nome, ele promete mais uma vez que até junho de 2016, dos dois canais da transposição, estará concluído.
Vamos aguardar. Rapidinho, antes do Elinho entrar, eu só queria dizer, o grande problema de Santa Cruz, eu começo a aferir que é a época da política. Porque eu
Da campanha.
Porque eu me recordo aqui, que quando o Armando Monteiro veio em Santa Cruz, o meu amigo Janielson Santos fez uma pergunta a ele, o porquê da ausência dele. E ele disse que não precisava bater cartão em Santa Cruz. Sabe o que foi que aconteceu? Ele estava na Câmara de Vereadores. Toda a Câmara aplaudiu e ovacionou Armando Monteiro.
Vereador Eli Aragão, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, amigos.
Pois não, Eli.
Estou atentamente aqui, observando a discussão sadia dos senhores e a preocupação dos rebatedores quanto ao abastecimento de água. De fato, nós estamos numa luta lá na casa, sempre discutindo, buscando informações da Compesa. O que de fato está acontecendo é que, de fato, o Jucazinho está da situação que está, como mostra o blog do Ney Lima. As nossas barragens aqui, todos sabem, não tem água, é 0% o seu armazenamento. E a nossa salvação é, de fato, a doutora do Agreste. Mas a doutora do Agreste, para você ter uma ideia, ela está hoje com apenas 40% de sua obra concluída. É muito pouco, 40% de sua obra concluída. Para você ter uma ideia, 330 funcionários foram demitidos esse mês. A obra é que tem muito... Você passa na BR, você vê a quantidade de tubos que estão lá estocados. Aqueles tubos, de fato, faziam parte do cronograma da doutora do Agreste. Mas como não tem funcionário, não tem máquinas para executar a obra em um ritmo acelerado, estão ali estocados e estão parados. Isso é uma pena para esse Agreste que vem sofrendo tanto com essa questão de abastecimento d'água. E o que vai salvar, de fato, é o ramal do Agreste, lá da transposição do São Francisco. Mas esse ramal do Agreste nem sequer começou, para vocês terem uma ideia. O prazo seria para esse ano a entrega. É uma obra federal, tem a contrapartida do governo do estado, que é executada pelo governo do estado, mas eu acho que, de fato, não só as forças políticas de Santa Cruz, nós temos que pressionar lá na Compesa. Se vocês não se recordarem bem, ano passado, na gestão do ex-presidente Júnior Gomes, nós solicitamos uma audiência com o presidente Roberto Tavares, onde juntamos tanto os vereadores de oposição, vereadores de situação, foi convidado vice-prefeito, prefeito e os deputados, fomos até a Compesa, toda a classe política da cidade, pressionamos o presidente Roberto Tavares naquela época, para quê? Para que ele aumentasse o volume de água, que se você se recordar bem, você vai lembrar que nós só tínhamos ali naquela época 60-70% de volume de água, de litros por segundo, 60-70 litros por segundo da barra de Jucazinho. E hoje o que nós precisamos fazer de fato é ir novamente lá, juntar a classe política e cobrar do Roberto Tavares. Porque na época, o que aconteceu? Nós conseguimos ali um volume maior de 120%, de 120 litros por segundo de água para Santa Cruz. Então foi uma conquista muito boa, muito louvável para nós. Entende, Silvio?
Sim, então é interessante voltar para cobrar uma solução agora, né? Quer dizer, cobrar...
Silvio, tá no ar.
Tá, você tá no ar. Tá no ar, você tá no ar, sim. Eu só tô reforçando aqui apenas que há uma necessidade, então, de voltar, reforçando o que você disse, a essa cobrança. Pois não, Carlos?
Bem, companheiro Elinho, primeiro, a gente sempre tem destacado aqui o seu trabalho e o trabalho do companheiro Afrânio com relação a essa questão. Esse retorno de que você fala é de fundamental importância, mas esse retorno, por si só, ele não vai resolver o problema, ele não vai ter resultados à altura do que necessita a população de Santa Cruz do Capibaribe. No meu entendimento, além do retorno, tem que haver uma articulação do ponto de vista de pressão popular junto aos políticos representantes aqui do estado de Pernambuco, junto aos políticos do governo federal que receberam votos aqui do povo de Pernambuco e de modo particular em Santa Cruz do Capibaribe. E a outra questão é o seguinte, ora... isso foi uma coisa pré-anunciada. Então, e é o quê? É uma responsabilidade, é de responsabilidade do governo do estado e é de responsabilidade do governo federal. E aí caberia o quê? Caberia os políticos de Santa Cruz do Capibaribe que tenham coragem, né, etc., que inclusive não tenham medo de perder a cabeça, porque às vezes você é do grupo, aí você fala alguma coisa, aí o pessoal ameaça logo para cortar sua cabeça, né? Pedir a cabeça ao governador, pedir ao prefeito, pedir a não sei quem. Mas aí caberia uma representação civil contra o governo do estado, contra o governo federal, porque é um cronograma que eles têm a obrigação de fazer, e dentro de uma situação que isso não é uma catástrofe, não é uma coisa que aconteceu assim de repente, não. Caiu uma tromba, não, isso foi uma coisa já anunciada previamente.
Pois é, aquilo que eu falei, tivemos um inverno razoável em 2011, né? E como você falou, já havia toda uma previsão dos justamente, meteorologistas...
Então, os responsáveis que teríamos... por essa situação são esse pessoal.
Pois é, somente... Pois, Jairinho.
Veja bem, Carlos, mas se nós não formos até lá agora e reivindicar
a questão da mintransposição, aquela, a mini adutora, que é aquela que vai ligar a água do Rio Carnevu, que fica entre os municípios de Bonito e Palmares, que é o Rio Perene ali, até a barragem do Prata, que é um volume de água hoje que vai dar aproximadamente uma vazão de 500 litros por segundo de água. Se nós, a classe política de Santa Cruz, não reivindicarmos, não lutarmos para que essa água, de fato, venha para cá, porque pode fazer a reversão, Silvio. Pode fazer a reversão lá em Caruaru mesmo, para essa água vir para mim, para Santa Cruz.
É porque eu já soube até que a Jucazinho hoje, em alguns momentos, tem misturam também com a água já do Prata, e a gente recebe essa mistura aqui, porque a Jucazinho hoje é um esgoto apenas, né? Não, querendo faz, né? Porque se a água chega em Caruaru, a gente já recebe da doutora de Caruaru pela doutora de Itabocas para cá, então evidentemente que pode, né? Então, tem apenas uma pressão,
vocês acham,
né?
Vocês acham que a classe política de Caruaru ela não vai reivindicar que esse volume maior seja levado até a cidade de Caruaru? Vai, lógico.
Que fique só lá.
Você pega muito no pé de Caruaru. Não é pegar no pé de Caruaru. É porque nós somos uma cidade polo, uma cidade referência, uma cidade que temos hoje mais de 120 mil habitantes morando aqui em nossa cidade, que depende única e exclusivamente do nosso comércio. E nós não podemos deixar uma cidade dessa sem água, Silvio. É um absurdo a forma que é tratada Santa Cruz. Vamos esperar esses postos que você falou agora há pouco. Isso é lá no município de Bimirim, no Alto Sertão lá do estado, que lá será um paliativo, enquanto esse ramal do Agreste não fica pronto, lá será perfurado esses poços. Mas até agora nós precisamos ir até a Compesa pressionar, juntar os vereadores da região, os prefeitos da nossa região, e reivindicar, fazer essa luta, porque do jeito que está, Silvio, eu tenho até medo. Eu tenho até medo do que vem aí pela frente com essa questão da seca.
Rapidinho,
aqui na audiência.
Tudo bem.
Então, um abraço.
É que a gente está na audiência agora e já encerrou, inclusive para saber da audiência pública que está nesse momento acontecendo na Câmara de Vereadores, o Aguinaldo Silva. Pois não, Aguinaldo?
Ok, bom dia, Silvio, bom dia também aos debatedores, ouvintes da Polo FM. Nós estamos nesse momento aqui direto da Câmara de Vereadores, aguardando aí o início dessa audiência pública que trará o tema Calçadão Miguel Arraes de Alencar. Já se encontra presente a doutora Bianca Barroso, que é promotora de justiça, também vice-prefeito da cidade de Dimas Dantas, vereadores em situação e de oposição, comerciantes do Calçadão, representantes também do Calçadão, entre outras autoridades, e também uma população imensa. O auditório totalmente tomado e estamos aguardando também a presença do prefeito Edson Vieira, que também possivelmente fará parte aqui dessa audiência pública. Também muita gente se faz presente, o auditório totalmente completo, mas ainda muita gente chegando. E acredita-se que em poucos instantes estaremos então iniciando aí essa audiência pública aqui direto da Câmara de Vereadores, que falará sobre o calçadão Miguel Arraes de Alencar.
9:38, obrigado. Daqui a pouquinho Aguinaldo trará mais informações para a gente sobre essa audiência pública que vai discutir com a população a questão do calçadão Miguel Arraes. A gente volta já.
Rádio Debate.
Agora 9:49. Pois não, Ralf?
Silvio, eu queria mandar um abraço todo especial para um amigo nosso e dedicar o programa a ele, que está aniversariando hoje, que é o Paulo Ricardo.
É?
É, Paulinho. Paulinho,
parabéns, Paulo.
Parabéns, Paulinho. Deus te abençoe, viu?
Diga, Natália. Aquele projeto que nós estávamos falando aqui sobre a água, nossa amiga Afrânio e o Elinho, os vereadores que vêm muito preocupados com isso. Mas aqui uma sugestão, viu, Ralf? Ele se movimenta aí com a Câmara e veja aí que, pelo menos, através da Câmara, cava um poço de profundidade aí do lado do rio, para ver o que acontece. A gente anda aí, nós que somos da zona rural, eu, Silvio, Leone conhece muito bem. Tem gente que cava um poço pequeno. E vamos dizer, como diz o Matuto, acode tanta gente, né? Uhum. Eu mesmo cavei um poço lá no Pará e estou dando bastante água ao povo. Será que a prefeitura, ou através do governo do estado, através desse ministro agora, Armando Monteiro, não poderia esses vereadores se juntar todos eles e pedir pelo menos uma perfuração de um poço? Porque se nós for botar esse projeto, esperar pelo Riacho do Prata, pelo não sei o quê, e não sei o quê, morre todo mundo que nem um papagaio com a língua seca, né? E um poço ajuda demais, um poço ajuda demais. Se for esperar Compesa, Mané dos Anzóis, não sei quem, Riacho da Prata, de Belo Jardim,
todo mundo aqui vai morrer de sede. E essa água não é tanto para sede, é para lavar roupa, fazer as coisas de casa, né? Prato, banheiro, essas coisas. Eu acho que no rio aqui, a pessoa cavasse 2 ou 3 poços com mais de 100 metros, ajudava a população de Santa Cruz do Caparibe.
Bom dia, amores.
Não é dia do mundo todo também, não.
Bom dia, amores. Sempre na escuta, suas fãs, Tati e Dona Mara, inclusive tem aqui um beijo para a Natália, viu?
Beijo também
para vocês. É, Silvio diz a Ralf que o Flamengo dele precisa de um homem gol igual a Gilberto do Vasco, que hoje vai dar Salgueiro.
E é pernambucano, Gilberto.
Hoje vai dar Salgueiro. Algum comentário, Ralf?
Vai dar Salgueiro hoje.
Acho que não vai dar
Salgueiro. Vai dar Salgueiro hoje.
Silvio, a água que vem de Tabocas, que vem via Tabocas, mas a metade fica pelo caminho. Os donos dos terrenos foram cando e tiram água para vender. Eduardo, do centro da cidade. Ontem recebi um caminhão de água da Compesa e o motorista falou que de Itaboca sai 120 litros por segundo e chega na Compesa 53. Desse jeito não dá.
Se for,
a Compesa tem que acionar a justiça, a polícia e o escambau aí para resolver. Um abraço aqui então para o nosso amigo.
Isso é crime.
Bom, final telefone 8102.
Isso é crime, inclusive, com uma lei específica que trata Exatamente. Só sobre isso.
É verdade, Silvio, cadê o deputado federal Teobaldo, cadê o ministro Armando Monteiro e o outro senador dos Taboquinhas? Pense na oposição, se um não faz o outro pior. Tem que botar nesse contexto aí todos os lados, viu? O Teobaldo tem que colocar Humberto Costa, tem que colocar Armando Monteiro, tem que colocar Eduardo, o governador de Pernambuco, tem que colocar Da Fonte, tem que colocar Bruno Araújo, tem que colocar todo mundo nesse pacote. Silvio, bom dia, o prefeito de Pesqueiro fez uma barragem. Silvio, bom dia. O prefeito de Pesqueiro fez uma barragem no distrito de Papagaio. É do tamanho de Poço Fundo e está cheia. É maravilha. E lá choveu também, né? Lá choveu bastante. Alves, políticos não deram nem para mandar cortar as algarobas e o lixo da barragem de Poço Fundo. Final telefone 6518. Silvio, bom dia. Aqui já voltou essa mensagem. Bom dia, Silvio. Peço que a vigilância sanitária venha aqui no Nova Morada, próxima padaria. Tem um monte de cachorro solto na rua e tem uma aqui que está com muito rabujo. É uma pessoa pedindo aí. No caso, é o departamento específico, né? Para essa questão de apreensão de animais, né? E a questão de cachorro com rabujo também tem uma outra. É a vigilância mesmo, né? Acho que é a vigilância que faz esse trabalho. Então, o pessoal aí, tá certo? É o Estevinho que tá pedindo aí para a vigilância sanitária dar uma passadinha lá.
Recebeu
Bom dia, Silvio
aqui,
José. Sim, pois não?
Que nesse momento, hoje, o Exército, junto com o funcionário da Prefeitura, Luiz Carlos, estão fazendo, na zona rural de Santa Cruz, fazendo estudo técnico sobre a seca.
Bom dia, Silvio José. A seca assolando nossa região e o açude como a manhosa aqui no Dona Lica, desprezado, servindo muito. Irmão Fábio, né? Já cita também esse açude da manhosa que não serve absolutamente nada. E está lá, né, sendo servindo de para acumular os esgotos ali daquele setor. Tudo isso, infelizmente, faz parte da política da seca. Israel tem muito menos chuva e água que o Nordeste e não sofre com a seca. Antônio Júnior, que foi justamente o que eu falei há poucos instantes. A solução sobre a transposição é votar. O Johnny aqui chamou a presidente Meretriz. Né? Complicado, Johnny. Respeito também, né? A presidente. A presidente, ou seja lá quem for que estiver no cargo, é a nossa instituição. Se fosse Fernando Henrique, quem seja, é a instituição brasileira, presidente da República, merece respeito, independente se você gosta ou não da presidente, se gosta ou não, né, do governador, mas tem que tratar com respeito, né? Meretriz, aí é brincadeira,
é crime,
né?
Também.
Aí é falta de respeito, né?
É crime.
Um abraço, Edmilson das Coxinhas, bom dia para você. Edmilson, ouvindo a gente aqui. Pois não?
Vereador e tem 100 anos agora, ele disse quando os caras não querem fazer nada, aí faz uma reunião, né? Dito, vamos fazer uma reunião. E agora é estudo técnico, né? Quero fazer nada? Não, vamos fazer um estudo técnico. Faz 50 anos, desde que eu nasci, que tem essa seca. O estudo técnico, faça uns poços ali, na beira do rio, se der salgada, serve também. Serve para botar num banheiro, botar numa coisa ou outra. Serve. Agora, faça, pelo amor de Deus, para ver se não ajuda muito em Santa Cruz do Caparibe.
Bom, para a gente fechar o programa, Fernando Henrique não concorda com a extinção do PT, porque tem lideranças aí, tipo Cássio Cunha Lima, Ronaldo Caiado, do DEM, Enfim, parte aí do PSDB e DEM, que fala nessa questão do PT, a multa que poderá ser aplicada também inviabiliza o partido. Por exemplo, tem aqui, ó. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio, a prisão de Vaccari comprova que o Mensalão foi o protótipo do Petrolão. Dois esquemas de corrupção criados para drenar dinheiro público. Aí diz outra aqui, o PT transformou a justiça eleitoral em lavanderia. É o segundo tesoureiro preso por envolvimento em corrupção, disse o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, da Paraíba. Enfim, então existe um movimento e pedindo aí, inclusive, essa multa para que de 200 milhões, o que inviabilizaria o partido. E aí vem Fernando Henrique depois, de novo, que vem de encontro justamente essas lideranças, tanto do PSDB quanto do DEM. Fernando Henrique foi enfático no fórum de Cumandatuba ao dizer que discorda da proposta de extinção do PT, defendida por oposicionistas mais radicais, como Ronaldo Caiado, senador e líder do DEM. Eu sou contra. O PT é um partido importante que contribuiu em muitos momentos da vida brasileira, como se faz democracia extinguindo o partido. O PT tem que coibir os abusos que ele próprio fez, a sociedade tem que ser contra esses abusos, mas não tem sentido fechar o PT. Sem citar diretamente a presidente Dilma, o ex-presidente afirmou que o Brasil se encolheu na diplomacia durante a gestão da petista e deixou de ser grande até na América Latina. Posteriormente ao governo Lula, houve uma espécie de encolhimento da visão que o Brasil tem de suas responsabilidades perante o mundo. É importante que nós nos situemos, defendeu Fernando Henrique durante sua palestra no Fórum para Líderes Empresariais. Fernando Henrique diz que o governo não tem investido em acordos bilaterais que seriam fundamentais para o crescimento da economia e que o país tem ficado isolado. Só temos 3 acordos comerciais bilaterais, enquanto o México tem 30, aqui publicado no blog do Magno, aqui tirado do jornal O Globo. Só rapidinho, Ralf, alguma coisa a comentar a respeito dessa questão?
Não, eu só acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele é muito sereno e correto quanto a essa questão. Querer, a todo custo, tirar o PT do poder realmente é uma ação totalmente insana de alguns líderes do PSDB. Ora, você querer extinguir um partido, extinguir um partido pela questão que você não consegue derrubar ele no voto, isso é uma coisa totalmente insana. E mais uma aberração maior ainda de quem vem. Cássio Cunha Lima, olha, veja só, nossa situação ética, a nossa crise, Natália, ética e moral é tamanha que quem dá...
Agripino também, né? Está nesse contexto
quem
aí.
Quem dá as cartas de moralidade do nosso país são cidadãos como José Agripino e Cássio Cunha Lima, um homem que foi tirado, foi tirado do governo do estado da Paraíba, porque causou uma série de problemas ao estado de questões de improbidade, de questões de compra de votos, e agora o povo da Paraíba acabou dando a resposta a ele. Esse é o... Por isso que eu acho que a discussão da ética e moralidade dentro da política no Brasil, ela tem que ser mais ampla. Nós não podemos... quem está insatisfeito, Natália, com a ética e com a imoralidade, não pode ser representado por Cássio Cunha Lima, nem por Zé Agripino, nem por Aécio Neves. Então, vamos debater a ética e a moralidade sem paradigma, sem um pincelamento do que me convém ou sem pincelamento do que o que não me convém, Silvio José.
Alguém mais? Leone?
Não, só um detalhe ainda, Silvio, é que eu concordo com a fala do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, eu acho que isso deveria ser estendido a todos os partidos. Não deveria só o PT coibir esses atos, mas outros partidos, né, da federação também deveriam combater das suas fileiras pessoas que têm essas práticas errôneas, como o próprio PP, né, que tem inúmeros membros seus enlamaçados aí em atos de corrupção, o próprio PMDB, o próprio PSDB. Então, isso é um ato que tem que ser constante na vida. Então, não só o PT, mas todos os partidos políticos têm por obrigação de coibir. E eu concordo com o Ralf, quando, na verdade, a gente vê quem hoje está arrotando o paladino da ética e da moral ser figuras como Cássio Cunha Lima, como José Agripino, né, como Aécio Neves. Aí a gente está muito bem representado.
Pois não, Natália?
Olha, eu li essa matéria semana no blog de São Paulo, a Folha de São Paulo, e achei, como disse o Ralf, o cara sereno, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele até mostrando, Silvio, que essas famosas pedaladas agora fiscal que houve agora com Dilma, esse reajuste aí das contas, já tinha sido feito também em 2001 e 2002. Ele foi um cara positivo e ficou contra esses caras, né? Pai, mostrou que não é dessa maneira que se faz política. Tem que ver, né? E como a gente está dizendo aqui, o cara perdeu e depois querer tirar no grito, não é uma boiada de boi que a gente tange pela uma estrada e correndo atrás e botando ela noutra estrada, não. Quero tirar, tire. Mostre os erros, mostre. Agora vamos para os votos? Vamos para os votos, né? Se ela está errada, eu mesmo acho que ela está errada. Agora chega lá, com a bandeira, sendo um idiota querendo tirar de qualquer maneira na marra, eu acho que não. Vamos trabalhar. Se ela começar ainda mais da maneira que vem uma eleição aí, né? O PT até em Pernambuco praticamente acabou-se, não vem ganhando nada. E se chegar lá o governo federal também perdendo, eu acredito que o PT por si próprio ele se acaba. Mas no grito, através de Cássio Cunha Lima, que tem uma oratória muito bonita, dá gosto o cara assistir Ronaldo Cunha Lima falando, né? Cássio Cunha Lima falando. E Ronaldo saudoso, Ronaldo, né? Eu já tirei um verso, mas Ronaldo cara a cara foi em Sumé, na Paraíba, né? Eu fui com um vaqueiro na fazenda e ele me desafiou e eu tirei 8 versos de gado, mas ele cara a cara, e eu não perdi para ele. E para Cássio Cunha Lima eu também não perco, não.
Caso, alguma coisa? É rapidinho. É extinguir partidos, proposição de extinguir partidos, é coisa própria das ditaduras. Sejam elas ditaduras militares ou sejam elas ditaduras civis, que também existe no mundo afora. O Fernando Henrique, quando ele se coloca com relação à questão da não extinção do PT, temos que fazer aqui uma afirmação concreta de que o Fernando Henrique sempre teve uma preocupação com os princípios que norteiam um sistema democrático, né? Ele tem esse cuidado, né? Ele coloca, inclusive, dentro desse contexto, a importância do PT no processo de construção da redemocratização. Eu ia, inclusive, muito mais além. O PT também, dentro de um contexto de postura de oposição face aos governos, inclusive do próprio Fernando Henrique, chegando ao poder, né, deu-se toda essa situação que está aí colocada. No entanto, essa situação que está aí colocada não é uma situação própria para você pedir a extinção do partido. E aí, como o Ralf coloca, quem é que pede a extinção do partido? Né? É o Agripino, é o Cássio, é o Ronaldo Caiado. Né? Ronaldo Caiado, senador e líder do DEM. Né? Quem quiser saber quem foi, né? Quem é e quem foi Ronaldo Caiado, consulte os sites das pastorais, das comissões pastorais da terra ligada à Igreja Católica. Consulte quem foi Ronaldo Caiado quando era líder da UDR, da União Democrata Ruralista desse país. Então não faz sentido. Uma pessoa que eu vejo assim, que eu não concordo com ele, né? Que é um neoliberal, né? Que combate muito assim o PT, combate muito a Dilma e o governo, etc. Não fazia esse mesmo combate em outras horas, mas que ele tem uma moral para fazer isso do ponto de vista ético, é o Mendocinha, porque até o presente momento, né, o Mendocinha tem aparecido, o Mendocinha tem combatido com muita veemência, muitas vezes ele até extrapola assim na voz, né, nas colocações, etc. Mas ninguém tem uma mancha com relação a Mendocinha, e diga-se de passagem, Mendocinha, deputado estadual, Mendocinha é governador do estado de Pernambuco, vice-governador do estado de Pernambuco, e Mendocinha também deputado federal. Então, esse sim, né? Mas esse outro pessoal aí que faz esse tipo de cobrança, paciência. E aí, então, se fosse para extinguir partidos corruptos, então vou lhe dizer, viu? Só ficava aí, não ficava nem meia dúzia, né? E a meia dúzia que não fica, e a meia dúzia que ficasse é porque não está no poder.
O interessante é que tem o pessoal que está pedindo a extinção do PT, está num partido que está sendo extinto por inanição, que é o DEM. É, por inanição, que está afundindo-se aí com o PTB,
né? E está assumindo. E o outro que também tem uma voz muito forte, que também eu não vi nenhum líder falando nesse sentido, ainda mais que deve ter o apoio também, que é o PPS, que é outro também que está morrendo por inanição, está sendo extinto por inanição também, possibilidade de fusão aí com o PSB. Agora 10 horas e 5 minutos, a Imob, maior incorporadora de loteamentos em Pernambuco, com mais de 50 anos de mercado, lançará nesse fim de semana em Santa Cruz o seu primeiro loteamento da cidade, o Ecolife Santa Cruz, um loteamento fechado de alto padrão com lazer e segurança completa. Procure já a imobiliária de sua preferência e participe do evento de lançamento. Não perca essa ótima oportunidade que a Imob traz para você. Informações 3312-4004. 3312-4004. É um abraço aqui. Parabéns a Letícia. Letícia Stephanie, que está completando 11 anos hoje, a filha do Tripa, né? Tripa da publicidade no sítio, na cidade, está aniversariando hoje. Então, parabéns aí a Letícia Stephanie, né? Uma das 20 e poucos filhos aí do Tripa, né? Ela está completando hoje 20 anos. Então, hein? Como é?
Ex-ministro
da comunicação, exatamente. Era o gerente dos carros de som, né? Foi o gerente dos carros de som. Então, olha, se você precisa de atendimento médico na área de ortopedia, se sofreu algum trauma esportivo, queda ou sofre com dores crônicas nos joelhos, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado, com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Dr. Carlos Antônio Rocha, Cândido, ortopedista, agora atendendo em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana. Ligue 3731-4267 e marque a sua consulta. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogacinha do Assis, Aragão, a mesma rua da AME, aqui em Santa Cruz. Excelência Análises Clínicas. Telefone 3731-7731. E com a gente também o Cacau Show, na Avenida 29 de Dezembro. Só rapidinho aqui, Silvio, o prefeito Brejo transferiu a prefeitura para São Domingos essa semana. Muitas ações estão acontecendo aqui. Júnior de São Domingos, um recadinho então do Júnior de São Domingos. Silvio, o que fizeram para ajudar a gente aqui no sítio foi cavar um poço e condenarem sem instalar Danielma e Luciano. Realmente é ali, a entrada de poço, como é que chama? Travessão, né? É no travessão, tem esse poço mesmo que o Luciano já me falou, né? É um casal, né, que esse poço público foi perfurado. Ele disse que provando a água, é uma água que tem uma certa qualidade, que dá, né, para o gasto e para os animais, condenaram sem instalar. E até hoje não tem uma explicação, até agora não tem uma explicação lógica para isso aí, não. Aí esse poço está lá, o pessoal, a Danielma e o Luciano, não tem condições para instalar esse poço, e a prefeitura não instalou. E está lá, um poço perfurado, com muita água, diz que uma vazão muito boa. Faz tempo, foi nessa ação que tiveram no início da gestão Edson Vieira, que vários poços foram perfurados aí. Esse foi um deles e que não instalaram. Está lá o poço, né, o pessoal precisando d'água e não foi instalado. É estranho, né? Silvio, o problema não é só chuva, porque Israel é rodeado de deserto. Eu já falei isso aqui também. Final do telefone 4033, tem um volume de chuva até inferior, né, ao Nordeste. Lá tem uma agricultura até desenvolvida. Israel sobrevive, né? Um país, né, com, lógico que tem uma ajuda muito grande também, volume de recursos externos vão para lá também, mas é um país desenvolvido, e sobrevive com poços de alta profundidade. Bom dia, a ponte de São Domingos está tudo apagado à noite, então o pessoal pede aí que resolvam essa questão. Rapidinho aqui, bom dia, Silvio. Moro na Vila Augusta e não precisei esse ano nenhuma ação, presenciei, aliás, esse ano nenhuma ação da prefeitura e nem nos anos anteriores também, né? Ivanildo lá é da Vila Augusto, faltando ação da prefeitura do Brejo lá. Ralf, o PT lavou tanto dinheiro que secou as barragens. Diz que o PT lavou dinheiro e secou as barragens. Final do telefone 8995. Quando o açude de Poço Fundo encher e alguém for tomar banho, as pessoas vão se enganchar nas algarobas, porque ninguém toma atitude para limpar esse açude, faz até vergonha. Final telefone 0585. Bom dia, cadê a segurança da cidade? Tive minha moto roubada ontem, Abel Moraes. Questão de segurança, complicado, viu? Abel Moraes teve a sua moto roubada ontem, né? É aquela questão, né, o patrimônio, que não entra isso aí em estatística de violência, não. Violência é só se o cidadão morrer na hora, né? Morrer na hora. A questão de você ter o seu patrimônio levado, de ter sua residência invadida, de ser agredido, de ter a sua, de ser abalado emocionalmente, ficar por um bom tempo também, que não tem assistência do Estado, isso aí não leva-se em conta, não, né? É brincadeira essa, né? Como a gente vive hoje, né? Bom, 10 horas e 10 minutos, 10 e 10, Agnaldo Silva está lá na Câmara de Vereadores, tem mais informações para a gente sobre a audiência pública. Pois não, Agnaldo?
Silvio, Márcia, debatedores e ouvintes, tem início neste momento a audiência pública, onde a promotora, a doutora Bianca Estela Barroso, está falando, explicando às pessoas que estão aqui, né, da situação em si, para que as pessoas não misturem as coisas, não confundam política com audiência pública, para tratar única e exclusivamente da questão do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Foi aberta inscrição, onde as pessoas poderiam fazer perguntas, mas aí a demanda foi muito grande e limitaram um número de 20 pessoas apenas, para que essas pessoas possam fazer suas perguntas, seus questionamentos relacionados, como eu falei anteriormente, exclusivamente ao calçadão Miguel Arraes. Estava programado para ter início às 9 horas da manhã e houve um pequeno atraso. Estamos ainda aguardando a presença do prefeito Edson Vieira, que até então não está presente, mas, como eu falei anteriormente, vereadores de oposição, doutor Iron, também promotor de justiça, o mediador Ney Lima já fez a abertura aqui da audiência pública, enfim, várias autoridades, o vice-prefeito Dimas Dantas, comerciantes e pessoas também ligadas ao calçadão, que são aí o foco maior dessa audiência pública.
Quem está representando a prefeitura? Já que o prefeito não está presente, você falou, né, Aguinaldo? Tem alguém representando a prefeitura nesse momento?
Olha, até então, está aqui o Sérgio Colino, que era diretor de feiras do Calçadão, ele que representava o Calçadão, não sei se ele ainda está ocupando, exercendo esse cargo, também o Alencar, enfim, outras pessoas ligadas à prefeitura se fazem presente, mas assim, alguma autoridade maior, até então ainda não.
Por exemplo, o Bruno Bezerra, que é o secretário de a indústria, comércio, que, né, indústria, comércio e desenvolvimento econômico, exatamente. Isso. Ele está presente, não?
Não, até então ainda não.
Tá, ok. Então daqui a pouquinho você traz mais informações, tá bom?
Tá, ok, forte abraço.
Bom, quando colocaram água de Poço Fundo para nossos irmãos de Jataúba, houve uma crítica. Agora precisamos de água do Prata e acho que Caruaru também não vai gostar. Final do telefone 0319. Silvio Prefeito Brejo transferiu, bom, isso aqui eu já falei também. Bom, temos apoio do Tibúrcio, número 1 da cidade. Hoje você compra carne de primeira por apenas R$16,99 no açougue mais completo. Tem arroz pop por apenas R$1,98, feijão carioca legal R$3,59, leite ninho instantâneo integral R$8,99, leite camponês integral R$2,99, biscoito recheado Richester R$0,95 e tem a seção de laticínios também com iogurte em promoção. E essa rodoviária não atenderia uma cidade de 10 mil habitantes, quanto mais uma de 100 mil. Prédio em estado deplorável, imundo e abandonado, Luiz Carlos que falou isso aí, e é verdade, e é verdade. Oi, bom dia, Silvio. Peça para o repórter que está na audiência da Câmara falar se alguém falou sobre as lojas do setor branco, que 90% nunca foram. Isso atrapalha bastante os feirantes. A banco não é, na realidade, o repórter que pode. O repórter apenas, viu, Renata, aí do Malaquias Cardoso, um cheirão para você, tal. O repórter apenas trazendo informação. Aí lá tem a população, as pessoas, né, que estão lá no calçadão e que podem interagir, né, nesse momento com autoridades lá. Aí não é o nosso repórter exatamente que pode intervir lá, não, tá certo? Obrigado a você. E diz aqui também.
Na verdade, não é uma coletiva, né, Silvio?
Não, pública, exatamente. Né? É uma audiência pública, então, viu, Renata do Malaquias Cardoso, seria interessante que você estivesse lá e outras pessoas também que têm interesse, né, sobre essa questão. Calçadão Miguel Arraes de Alencar, que compareçam lá também. Agora, nesse momento, tem início a audiência pública e é nesse momento que você vai poder discutir, conversar e tirar suas dúvidas e levar também suas reclamações lá na Câmara de Vereadores. Bom, final do programa, Natália Arruda com apoio da Caixa de Ferramenta Construção.
Olha, Ferramenta Sim. Construção veio para...
Tá vendo? Hoje eu sou bonzinho com você, tá vendo? Né, tô sendo bonzinho hoje com você.
Lá ao lado...
pertinho da cadeia.
Bem pertinho da cadeia. Se tiver errado, vai na cadeia.
Vai na cadeia. Vai na cadeia. Na cadeia, né? Não, delegacia. Não tem cadeia em Santa Cruz. Cadeia.
E nós já estamos lá com
cadeia um
preço maravilhoso. Esquece. Ferramenta construção ao lado do Bonanza. E eu quero mandar um abração todo especial ao Marcelo Santa Cruz, né? Marcelo Santa Cruz, que é irmão do Marconi Moreno e de toda a família. Marcelo Santa Cruz, um abraço pra você, né? E seu brother. Tá vendo que música bonita?
Ontem, essa é a música
ontem,
do...
ontem o povo no circo, você. Nos braços lá em Caruaru.
Aí lá no circo. Onde era o circo,
Natália? Com a história que era um circo. Mas a língua, viu, pesa, viu? Você hoje vai pagar o que você disse aqui comigo.
Mas não fui eu, foi na... quem trouxe?
Foi você que começou.
Quem trouxe a informação foi
ele. Ele já tá pagando. Tá pagando. Ele anda a cabeça pensando, atendendo para um lado, né? E não tem como ele andar em frente.
Só olha, Eric Pena, amanhã, Eric Pena, tá numa palestra muito interessante. Atenção, empresários, né? É uma palestra que para quem
é nesse
período. Nesse período de amanhã, hoje é que dia? Quarta-feira, é? É amanhã mesmo, é amanhã. Então, você que, nesse período de crise, nesse período de dificuldade, então é interessante você participar. Pode tirar essa música aí, viu? Pode tirar
essa música bonita.
Pode tirar o BG. Não, eu tô falando uma coisa agora que é importante para empresário de Santa Cruz, que é justamente essa palestra com Eric Pena. Você vai aprender, né? Aprender mesmo como lidar, né, nesse período de crise. Pois não, Carlos, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau. É, casa em pé aqui. Bom dia e até amanhã.
Até amanhã, Marcos. Silvio. Eu queria desejar boa sorte ao ex-deputado federal José Augusto.
Ah, né? Tem a questão da cirurgia,
né? Foi se cirurgiar hoje de manhã. As informações que a gente recebe através dos blogs aqui é que ele teve a pressão alterada, muito alterada.
E no bloco cirúrgico, né?
E no bloco cirúrgico,
a pressão dele subiu e aí foi remarcada para amanhã.
Que é uma cirurgia na visão, né?
É, na visão.
Na visão. Mas, então a pressão subiu, então foi transferida, foi adiada.
Adiada para amanhã.
Pra amanhã.
Que Deus abençoe o ex-deputado Zé Augusto, né? Nessa pleiteada aí da
cirurgia.
Que a cirurgia do Zé Augusto tenha sucesso e que ocorra tudo na maior tranquilidade.
Quando foi a mais.
Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Militares para governar o país, nunca mais. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. As obras do governo federal, dos governos federais, que os militares tomaram conta, não é assim como as obras da Odebrecht, de Queiroz Galvão. Esse povo não. Eles, quando fazem o servicinho deles, eles fazem direitinho.
Você está falando?
Não, dos militares. O exército não. O exército.
Ah, não, claro.
Procure um trecho.
A duplicação.
Procure um trecho que eles fizeram para não
fazer correto. Viu, Carlos? Só rapidinho, só para... Eu não sei se isso é possível, né? Se é possível permanecer, por exemplo, algumas obras o Exército bem fazer. Porque você lembra que a BR-101, a primeira gestão do presidente Lula, fez o projeto. Ficou aquela confusão de empreiteira, briga com empreiteira, ganha a licitação, outra entra na justiça para tal. Então Lula disse o seguinte: bom, enquanto as empreiteiras resolvem, vão colocar, né, o corpo de engenheiros do Exército para iniciar a obra. É um serviço bem feito, né? Bem feito, entra, né, ali o recurso que é realmente aquele que é aplicado, porque o Exército não vai ter lucro, né? Aí eu não sei por que não se utiliza mais isso aí, né? Tem que ser sempre com as empreiteiras, enfim, né? Ou a gente sabe muito bem, né?
Deveria se utilizar, né?
Mas a gente sabe, mas não pode dizer.
Aí como o Exército executa um serviço de qualidade, não lava o dinheiro, aí parece que não interessa muito, né?
Exatamente. 10h18, tchau, até amanhã. A seguir o Manhã da Polo, hoje nós estaremos voltando aí a promoção. A Unipeças dá um banho de loja no seu Fabrico e mais R$500 em dinheiro. Então hoje a gente está de volta com essa promoção no Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.